Os presentes, se tiver algum vereador presente nos gabinetes, estão convidados para participar aqui da prestação de conta anual, de 24 até meados agora de 25. Nós estamos presentes em plenário com a secretária municipal de saúde, Sheila Salvino, e também temos alguns servidores municipais na plateia. A gente pode dar início à prestação de contas, secretária? Só um minuto, que eu fui informado agora que eu tenho que fazer o rito normal. Claro que faremos. Audiência pública, às 14 horas do dia 19 de setembro de 2025, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos dessa audiência pública para a prestação de contas anual da Secretaria Municipal de Saúde. Cumprimento, como já cumprimentei, a secretária, excelentíssima senhora secretária de Saúde, Sheila Salvino, bem como os colegas que postulam na Secretaria Municipal de Saúde. Convido os representantes da Secretaria, se algum quiser vir ao plenário para se sentar conosco, se não tiver, podem ficar onde estão mesmo. E agora vamos passar a palavra para a Secretária Municipal de Saúde.
Boa tarde, doutor Delano, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Boa tarde a todos os colegas servidores aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelo YouTube. Nós estamos aqui para fazer a apresentação anual de contas da Secretaria Municipal de Saúde, período compreendido entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Essa prestação de contas será uma prestação de contas mais qualitativa, porque, por força de legislação própria, a Secretaria precisa fazer prestações de contas quadrimestralmente, né? Inclusive a semana que vem, a quinta-feira, a gente estará aqui fazendo prestação de contas do quadrimestre, onde a gente apresenta os dados quantitativos da assistência, o investimento financeiro. Isso aqui é um balanço qualitativo, né, de agosto de 2024 a agosto de 2025. Nós vamos fazer a apresentação dividida por diretorias, muito brevemente, né? A Secretaria de Saúde era formada por 7 diretorias, sendo a primeira delas a diretoria de planejamento, recém-inserida no organograma da Prefeitura. Né? É a mais recente das diretorias, começou a atuar de fato em 2025, e ela é responsável por planejar toda a assistência à saúde e coordenar os projetos, né, de planejamento a longo prazo. Plano Municipal de Saúde, os instrumentos de gestão e a construção de projetos estratégicos fica sob responsabilidade da Diretoria de Planejamento, coordenada pela Daniela Dias Vasconcelos. Dentro da diretoria, além desse planejamento, né, além da construção desses instrumentos, monitoramento de resoluções, captação de recursos, controle de qualidade e capacitação de servidores, só destacando alguns projetos também capitaneados aí pela Diretoria de Planejamento. O primeiro deles é a conexão colaborativa à voz do servidor. Ele iniciou no ano de 2025, justamente porque nós identificamos, né, com o balanço do ano de 2024 que uma das grandes deficiências da Secretaria de Saúde é a comunicação. Tanto a comunicação do nível central com as unidades assistenciais, como a nossa própria comunicação com a população, com os usuários. Então, a gente precisa estreitar relações, a gente precisa compreender as necessidades de cada, unidade assistencial, de cada setor. E estamos fazendo localmente visitas e construindo planos de intervenções personalizados. Cada unidade vai participar dessa reunião e construiremos planos de intervenção personalizados. De agosto a agosto, nós já visitamos 17 unidades e já com planos de trabalho em andamento em 15. Outra atividade da Diretoria de Planejamento, Cuidados que Inspiram, primeira mostra de experiências exitosas em saúde da mulher e da gestante de Divinópolis. Nós temos mapeado as ações de sucesso dentro da Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que no meio de tantas unidades de saúde, e apesar de muitas vezes a gente ser apontado por aquilo que a gente não faz, ou os nossos pontos de melhoria acabam sendo sempre reverberando mais, mas a gente tem muito projeto de sucesso, muita alternativa assistencial que tem dado certo. Então, essa mostra Cuidados que Inspiram seleciona ações que estão sendo realizadas em diferentes unidades de saúde para apresentar primeiro para a rede e depois para a grande comunidade, para que sejam divulgados os nossos trabalhos e os nossos resultados que estão sendo colhidos com a ação, com o planejamento dessas unidades. Inclusive, hoje, nós tivemos a segunda mostra de experiência realizada lá no Paço Municipal, e realmente mais 6 projetos de intervenção foram apresentados, e realmente com muita qualidade, e é o que a gente pretende estender para as demais unidades e setores. Dentro da secretaria também, a diretoria de administração e interface jurídica, a diretoria de área meio, responsável por contratos, por RH, setor de transportes, fica coordenando o setor de compras da Secretaria de Saúde, faz a interface jurídica, tem o setor de judicialização, o setor de patrimônio. Então, essa diretoria cuida da área meio da Secretaria de Saúde, sendo indispensável para que a assistência possa acontecer e que não falte insumo e não falte prestação de serviço. Então, tem a diretoria de recursos humanos, marcada no ano de 2025, principalmente, pelas novas posses. Até agora foram 217, já tem uma nova remessa que está tomando posse na tarde de hoje, e outros decretos de nomeação virão. É importante ressaltar, só que não foi possível substituir todos imediatamente, até pela própria capacidade da Secretaria de Planejamento de processar essas novas posses, a medicina do trabalho, de realizar os exames admissionais. Então, isso está acontecendo de forma gradativa. Então, mas até agosto de 2025 foram 217 novas posses. No setor de contratos e convênios, além das atas de registro de preço, que é o instrumento em que a gente adquire a maior parte dos insumos da Secretaria Municipal de Saúde, nós também temos contratos de prestação continuada. E só no ano agosto de 2024 a agosto de 2025, foram celebrados 39 contratos, 188 aditivos, rescisão, termo de cancelamento, termos de repasse de recursos, 29 relacionados a emendas parlamentares destinadas a instituições prestadoras de serviço de saúde, 5 termos de repasse e 9 termos de fomento. Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização. No ano de 2024, mas principalmente no ano de 2025, nós estruturamos essa comissão, porque uma das grandes dificuldades para quem lida com o processo de compra pública é tomar medidas corretivas quando algum prestador vencedor da licitação ou algum fornecedor eventualmente descumpre o contrato não entregando determinado item ou atrasando injustificadamente. Então, essa comissão ela tem ficado atenta aos prazos de entrega e fornecimento. Então, na primeira identificação de atraso, nós já fazemos a notificação formal. Se isso não surte efeito, é instaurado o processo administrativo para aplicar as penalidades cabíveis na legislação que disciplina licitação e contrato. Então, a gente tem conseguido aplicar essas penalidades, chamar segundo preço ou, se for o caso, realizar nova licitação para evitar o máximo possível situações de desabastecimento momentâneo, seja no almoxarifado, seja na nossa central de abastecimento farmacêutico. Então, nesse período todo, foram abertos 106 processos administrativos de responsabilização, emissão de 60 relatórios, 24 termos decisórios e 126 advertências aplicadas. No setor de judicialização de saúde, também vinculado à Diretoria Administrativa e Interface Jurídica, nesse período de 12 meses, foram recebidos na Secretaria Municipal de Saúde 259 processos judiciais para disponibilização de algum serviço, de algum medicamento ou de algum procedimento de saúde. A diretoria financeira, coordenada pelo Carlos Bruno, esqueci de citar, a diretoria administrativa fica sob coordenação do Henrique Meckler. A diretoria financeira, sob responsabilidade do Carlos Bruno, cabe a ela gerenciar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. O Carlos Bruno também é, junto comigo, cogestor do Fundo Municipal de Saúde, responsável pelo acompanhamento e execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. Nesse período de agosto de 2024 a agosto de 2025, foram executados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde um orçamento de R$ 533.141.654,21, sendo que a maior parte desse recurso, destinado à assistência terciária, atenção hospitalar, que é o nosso contrato com o Senhor João de Deus e a UPA Padre Roberto. Então, R$ 332.515.000 foram destinados para essa finalidade. Depois, o recurso de maior vulto, atenção primária, atenção básica, com R$ 122.000.000. Atenção básica é a nossa maior é o nosso segmento com a maior quantidade de servidores, né? E por isso também se destaca em segundo lugar como maior recebedor dos recursos, né, o destino de maior parte dos recursos. A Diretoria de Vigilância em Saúde, coordenada pela Érica, né, responsável aí pela vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, garante na vigilância sanitária o controle, né, das instituições prestadoras de serviço de saúde ou de interesse da saúde. A vigilância de saúde ambiental, basicamente com controle de zoonoses, controle de endemias, e a vigilância epidemiológica com o monitoramento, acompanhamento e tabulação dos dados relativos às morbimortalidades do município de Divinópolis. Em relação à vigilância de saúde ambiental, os principais números, né, o objetivo, controle efetivo de vetores, prevenção de arbovirose e promoção de educação e saúde. Principais resultados, nesses 12 meses, vistoria de 444.912 imóveis, arrastões realizados e mutirões de limpeza, mais de 260 mil quilos de reservatórios recolhidos, focos de mosquito, aedes eliminados, 13.892. É importante ressaltar que Divinópolis estava em médio risco para dengue, mas o último Lira, que foi apresentado a semana passada, nós melhoramos um pouco o cenário, né, e já fomos reclassificados para baixo risco, mas nada a ser comemorado, uma vez que o período chuvoso ainda está por vir, né? Então, o que a gente precisa é manter os trabalhos, né, da forma como vem sendo, continuar alertando a população em relação aos riscos, principalmente com o advindo do período chuvoso, mas a gente conseguiu abaixar de médio para baixo risco, de acordo com esse último Lira. Ações de vigilância epidemiológica, ela analisa, né, a situação de saúde do município quanto à natalidade, morbidade por agravos notificados e mortalidade. Foram construídos 22 painéis temáticos que ficam disponíveis para a população no site da Prefeitura, principalmente para quem tiver interesse em acompanhar, né, a evolução epidemiológica dos dados em Divinópolis. Nós temos dados compilados de 2012 até agora e também é muito utilizado pelos alunos, né, estudantes de cursos vinculados à área da saúde ou relacionados a ela. Então, é um mapa de dados extremamente interessante para quem gosta de acompanhar e deseja monitorar esses dados epidemiológicos. Os principais painéis de informações lá dispostos são acidentes de trânsito, acidentes com animais peçonhentos, dados de violência, vacinação de Covid, tuberculose, vacinação de Covid, tuberculose, intoxicação exógenas, óbitos por Covid, febre maculosa, hepatites, dengue, HIV-AIDS, Covid, sífilis, acidente de trabalho, mortalidade fetal e infantil, suicídios, atendimento antirrábico, meningite, óbito materno, nascidos vivos e óbitos gerais em Divinópolis. Além disso, são realizadas divulgação de boletins epidemiológicos periódicos e são realizadas capacitações e reuniões com as equipes dos diferentes segmentos assistenciais da Secretaria de Saúde. Também vinculada à Vigilância de Saúde, a Diretoria de Vigilância de Saúde, está a Central de Imunização, cujo objetivo é garantir a promoção de saúde, prevenção das doenças e a qualidade de vida por meio de imunização humana. Os principais resultados foram a aplicação de doses na ordem de 174.064 doses, doses aplicadas por isso nas unidades, né, assistenciais, doses aplicadas pelo Vacimóvel 24.718, e foi implantada também em maio de 2025 a equipe de busca ativa vacinal. Né, e essa equipe já foi responsável pela aplicação de 414 doses. Essa equipe monitora, né, o cartão de vacina, principalmente de crianças, e na identificação de que a mãe não procurou unidade de saúde, não foi algum ponto móvel de vacinação, a unidade vai até a residência para sensibilizar a mãe e, se for consentido, já disponibilizar a vacina, né, no ato da visita. As ações da vigilância sanitária também, nesse igual período, né, cabe a vigilância sanitária, prevenção e investigação de acidentes e doenças relacionadas ao... eu coloquei vigilância sanitária aqui, mas é de saúde do trabalhador. Então, em relação à vigilância sanitária, foram analisados 380 projetos arquitetônicos, 636 estabelecimentos foram cadastrados, 373 alvarás liberados, instaurados 480 processos administrativos, 400 atendimentos de denúncias e reclamações e 3.309 inspeções realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária. A Vigilância de Saúde do Trabalhador, cabe a ela, né, a prevenção e investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Aqui sim está adequado. Principais resultados foram feitas vigilância de ambientes e processos de trabalho, são inspeções, no total de 29. Foram 13 investigações de câncer relacionado ao trabalho, 12 investigações de acidente de trabalho grave ou acidentes com óbito e atividades educativas em saúde do trabalhador, no total de 27. Foi registrado um acidente grave, né, com um tombamento de plataforma que ocasionou fraturas diversas, vértebras de um trabalhador. Foi essa foto, né, a legenda dessa foto. Diretoria de Atenção Primária à Saúde, responsável Simone Zanardi, né, atenção primária, né, o objetivo dela, todos já sabem, proporcionar qualidade de vida à população de Divinopolitana e garantir acesso ao serviço de saúde, fortalecendo o vínculo com a equipe de saúde da família e promovendo a autonomia das pessoas em relação às suas próprias decisões de saúde. Atenção primária coordena hoje 65 equipes de estratégia de saúde da família, organizadas em 45 unidades assistenciais. É a nossa maior rede, é a porta de entrada, é a ordenadora do cuidado, né, e é responsável por grande parte da produção em saúde do município. Enfoque aqui para as atividades de promoção e prevenção de saúde que a atenção primária realiza. Essas aqui são algumas fotos do dia, comemoração do Dia da Atividade Física, o Dia Mundial da Atividade Física e de Saúde, realizado no dia 26 de abril, que são fotos das ações que são realizadas em praça, né? Toda a unidade geralmente procura fazer uma comemoração, um evento alusivo a essas datas comemorativas. Atividades comemorativas alusivas à Semana da Criança no âmbito da atenção primária, né? O objetivo é a promoção da saúde integral da criança, realizada sempre no mês de outubro, né? Consonante com a data, né? O Dia das Crianças. Ações do Programa Saúde na Escola, né? Atenção primária está presente em todas as escolas públicas do município, levando informação em saúde, assistência odontológica, informações nutricionais, prevenção de doenças, né? Além de fazer atividades lúdicas com essas crianças. Então, são registros aí da atuação do Programa Saúde na Escola. Foram feitas também capacitações para as equipes da PS. Então, o tema das capacitações de 2024 até agora, né, de agosto a agosto, inserção de DIU por enfermeiros nas unidades de saúde, matriciamento de consulta de pré-natal, política de saúde e defesa dos direitos da população LGBT, mais estratégias para acolhida e atendimento de qualidade, Liangong para as CS, fluxo de violência e maus-tratos de crianças e adolescentes, manejo de medicamentos disponíveis na PS para o atendimento das urgências e emergências, e arbovirose e doenças negligenciadas para equipes da PS e a equipe de consultório na rua e equipe prisional. Aqui algumas das fotos dos eventos para cada uma dessas capacitações que foram realizadas. Foi realizado também nesse mesmo período o primeiro Fórum Regional de Judicialização da Saúde, em que tanto profissionais do direito, operadores do direito, como gestores e profissionais de saúde se reuniram para discutir, né, os rumos da judicialização. Era também o momento, né, da tese 1234, do STF, e o tanto que isso impactou também na judicialização, tanto os operadores do direito como o próprio poder público teve que se organizar para dar cumprimento, né, a essas decisões. O encontro de integração, que aconteceu em 3 de setembro, 29 de outubro de 2024 e 26 de fevereiro de 2025, foi o acolhimento e direcionamento dos profissionais recém-chegados à PS. E agora também em julho a gente fez um grande evento em decorrência dessa posse que aconteceu com um número grande de servidores também. Em junho, implantação dos serviços de somaterapia na PS. Nós já tínhamos a comissão de tratamento de feridas e estomaterapia já instituída há algum tempo, mas era uma comissão que efetivamente não estava plenamente ativa e ela foi reorganizada e agora tem uma profissional para se dedicar exclusivamente a essa função, que é a enfermeira Fabrícia. Então, nós estamos retomando esse trabalho e o resultado é a qualificação do tratamento dos pacientes com lesões crônicas, com a implantação da interconsulta com a enfermeira e estomaterapeuta, qualificação do matriciamento das lesões crônicas, gestão do cuidado com a realização de auditorias e relatórios de efetividade. Além do mais, também a gente está revendo o processo de compra, né, dos curativos especiais para que essa compra aconteça com qualidade e sem interrupção de fornecimento. Agora, diretoria de regulação, sob responsabilidade da Cristiane Joaquim, ela é responsável, né, pela gestão do acesso. A diretoria de regulação, a gente sempre costuma pontuar, ela só existe porque, infelizmente, nós temos uma demanda que é superior à capacidade instalada, à nossa oferta, então é preciso criar critérios, né, de acesso de forma a tratar com equidade as demandas e dar o acesso prioritário àqueles que têm condição clínica prioritária. É uma diretoria responsável pelo agendamento e acesso de consultas, exames e procedimentos, controle da fila de espera, garantia da equidade, que é a classificação de risco e prioridade legal, e articulação com o serviço de saúde, atenção básica, especializada e hospitalar. A implantação da fisioterapia respiratória na UPA, uma vez que a diretoria de regulação ela também é responsável pela urgência e emergência, né? Na verdade, a diretoria de regulação e urgência e emergência. Essa fisioterapia respiratória ela teve como resultado principal a função pulmonar otimizada, segurança clínica e recuperação mais rápida dos pacientes na UPA. A gente sabe que, infelizmente, embora não seja a missão assistencial da UPA permanecer com pacientes por longo tempo, mas a escassez de leitos hospitalares resolutivos na Macro-Oeste ainda exige que pacientes fiquem por algum tempo aguardando vaga, muitas vezes em unidade de terapia intensiva dentro da UPA. E é importante que a gente, durante o tempo que esse paciente permanecer conosco, consiga ofertar o máximo de cuidado para que ele, né, tenha a sua saúde recuperada e possa, no ato da transferência, ter sido garantido a ele um atendimento de qualidade. Então, essa fisioterapia respiratória que foi introduzida lá melhorou muito, principalmente, a situação dos pacientes que ficam entubados. Saúde não espera, remédio na mão, né, que foi a iniciativa da administração de instituir um ponto de dispensação dos medicamentos que são disponibilizados na farmácia básica do município, lá na UPA, principalmente para os atendimentos noturnos e realizados no final de semana. Né? A gente sabe que algumas pessoas têm condições de fazer aquisição dos medicamentos pelos próprios meios, mas uma parcela importante da população precisava, muitas vezes, sendo atendida na sexta-feira à noite, esperar a segunda-feira de manhã para buscar esse medicamento na farmácia. Então, esse ponto avançado, né, de disponibilização facilita o acesso e, na medida que facilita o acesso para o paciente, também torna o fluxo nas farmácias, tanto central como nas unidades que a possuem, menos cheio, né? Fica mais dinâmico e melhor para todo mundo. Só um número importante, os principais resultados, esse projeto garante a continuidade do tratamento e propicia a melhoria da saúde da população. Desde a data do início até 31 de agosto já foram liberadas mais de 25.700 prescrições. Projeto Acompanhante Solidário, a gente sabe que os grandes desafios atuais e com certeza no futuro isso ainda será um desafio com incremento, é a quantidade de idosos que moram sozinhos ou que não possuem familiar, ou às vezes que possuem familiar, mas o familiar não dá o apoio necessário, e essas pessoas, quando ficam, necessitam de cuidados prolongados na UPA, quando aguardam, né, o direcionamento para a unidade hospitalar, elas ficam sem acompanhantes. E a equipe de enfermagem da UPA, por mais qualificada que seja, por mais bem intencionada e disposta a colaborar, ela não tem condição de ficar atendendo exclusivamente um paciente sem acompanhante. Então, a UPA, né, através do SISURG, criou esse programa Acompanhante Solidário, em que ela identificou, capacitou, treinou 12 voluntários que se disponibilizam a acompanhar essas pessoas que não têm familiar. Então, eles permanecem lá com eles, eles receberam treinamentos, foram submetidos ao mesmo regramento dos colaboradores da UPA, né? Eles fazem aquilo que é possível, não ficam vedados em relação a tudo que não é possível, então seguem exatamente o regramento da UPA. E são pessoas que se disponibilizaram, se dispuseram a doar uma parte do seu tempo para aquelas pessoas que mais precisam. protocolos de saúde no CAC, também sob responsabilidade da Diretoria de Regulação. De setembro a outubro de 2025, foram realizados 64.654 atendimentos do serviço social para pessoas com demanda de realização de cirurgia de catarata e tratamento de glaucoma, pessoas com demanda de TFD, protocolo, oftalmologia em Belo Horizonte, né, que é via SIGRA, o CA em Santo Antônio do Monte e o SIGRA de alta e média complexidade, que são aquelas clínicas e especialidades que em Divinópolis nós não dispomos e temos pactuação com o município de Belo Horizonte. Então, tudo isso é feito lá no protocolo do CAC. E via TFD também, que é o tratamento fora do domicílio, os principais resultados foram realizados no total de 3.624 viagens, no geral de 30.738 pacientes transportados. Embora sejam números robustos, é um número que a gente intenciona diminuir nos próximos meses e anos. Né? Nós estamos aí em vias de conseguir trazer para Divinópolis boa parte dos atendimentos oftalmológicos são realizados em Belo Horizonte, né, para que a gente realmente coloque o paciente na estrada e seja necessário deslocá-lo apenas naquilo que efetivamente a gente não dá conta de dar vazão aqui no município de Divinópolis. Nesse período de tempo, nós já retiramos alguns serviços de Belo Horizonte e destacamos aqui a tomografia de coerência óptica. Às vezes o paciente saía daqui 4 horas da manhã para realizar essa tomografia em Belo Horizonte e retornava final da tarde. Então, o procedimento que é realizado dentro de um tempo curto e demandava, né, o dia todo do paciente no deslocamento. Sem contar que isso também é sempre preferível que ele fique dentro do território. Então, a gente já conseguiu trazer para cá. Foram realizados 420 exames, sendo 33 estavam com demanda reprimida, mais 90 novos casos. Então, a gente zerou a tomografia de coerência óptica, que geralmente quando a fila é em Belo Horizonte, além de a gente não ter o controle da evolução, ainda demora mais porque são cotas micro-regionais. Né? Então, esse aí a gente tirou todo o passivo e ainda atendeu 90 novos casos inseridos. Diretoria de Atenção Secundária, coordenada aí pelo diretor-geral de Almeida. Embora não seja a maior diretoria do ponto de vista de número de servidores vinculados, é a maior diretoria do ponto de vista de diversidade de serviços. Né? Fica sob responsabilidade de diretoria de atenção secundária a policlínica, o ambulatório de doenças endêmicas, o SAI, o Serviço de Atenção Especializada, o CRI, que é o Centro Regional de Imunológicos Especiais, o Centro de Reabilitação Regional de Reabilitação, que é o CRE, a rede de saúde mental, né, que é a rede de atenção psicossocial, com os 3 CAPs, as 2 residências terapêuticas, o centro de convivência e a unidade de acolhimento adulto, o SAD, que é o serviço de atenção domiciliar, o CEL, que é o serviço especializado em odontologia, e o SEMAS, que é o nosso laboratório. Sob a responsabilidade da diretoria de atenção secundária, foi realizado um mutirão de ecocardiograma em parceria com a UFCJ. Né, eles disponibilizaram a quantidade de vagas que nós dispunhamos de pacientes em fila. Né. Infelizmente, a gente ainda contou com algum absenteísmo, mas foi muito impactante na nossa demanda. Esse mutirão foi realizado nos dias 29 e 30 de março, 5 e 6 de abril, 12 e 13 de abril. Né. Foram realizados no final de semana e realmente foi muito importante para a assistência do paciente com demanda cardiológica no município de Divinópolis. Então, eles nos ajudaram a reduzir fila e ainda criaram um protocolo para que novas filas não se formem. Né? Então, a gente agradece de antemão a parceria da UFCJ, que está sempre junto conosco, né, nesses projetos especiais na tentativa de reduzir essa fila de espera. Foi feito também na policlínica, no setor de imagem e radiologia, aquisição de um novo aparelho de raio-x e a utilização do serviço de telelaudo. O que acontecia é que a gente, até para a realização do raio-x, a gente realizava com muita celeridade, uma vez que o raio-x funciona até 21 horas. Até 19. Então, até 19 horas, era até de 22, agora até 19. Mas havia uma dificuldade, uma espera maior para a entrega do laudo. E agora, com o telelaudo, isso foi consideravelmente reduzido. O atendimento melhor em casa, né, que é o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, De agosto de 24 a agosto de 2025, foram atendidos 388 pacientes, foram realizadas 7.588 visitas domiciliares, um total de admissão por origem, tendo sido 127 encaminhados pela atenção primária, 168 pacientes que saíram da UPA, né, foram desupalizados, 65 egressos de hospitais e 28 de outros pontos da rede. A capacitação em prevenção combinada para a APS, que são os atendimentos de PrEP, foram realizados agora no último dia 14 de agosto, lá no auditório da UFSJ, do Pitágoras, para justamente capacitar e sensibilizar a rede para esse atendimento descentralizado, né? Mais democrático, mais acesso para o paciente que demandar essa intervenção. O programa Diálogo Aberto da Rede de Atenção Psicossocial é um programa que a atuação dele é semanal e os principais resultados, um tratamento em rede, no ambiente da própria pessoa, trabalhando o menor uso de medicamentos antipsicóticos, melhores índices de inserção social e redução significativa nas crises. Foram atendidos 87 pacientes em um ano. Muito rapidamente, é um programa de diálogo aberto, ele prevê, né, a visita de técnicos de saúde, psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem, na residência desses pacientes atendidos pelo CAPS, para realmente reforçar vínculo, entender algum ponto de piora do paciente que esteja relacionado às relações familiares, e o resultado disso tem sido muito proveitoso, né? Ele começou como um projeto piloto, né, para a gente identificar se havia ou não viabilidade, se o impacto disso seria positivo, e foi tão positivo que ele, né, tornou-se perene e agora fica permanente lá no CAPS. A inauguração do Centro de Convivência e Cultura, que fica ali na rua Castro Alves, no bairro São José. O objetivo é garantir que usuários, que não sejam apenas pacientes, mas cidadãos ativos na sociedade com direito a lazer, cultura e trabalho. Integração comunitária, com redução de estigmas, ofertando oficinas, rodas de conversa e atividades artísticas e culturais. Então, é aberto à comunidade, mas principalmente os pacientes que fazem, são egressos, né, do tratamento na rede de atenção psicossocial, eles frequentam diariamente o centro de convivência, tanto para reforçar vínculo, inserção social, como para fazer alguma terapia ocupacional, música, artesanato. Então, é um caçulinha da rede, né, de atenção psicossocial, mas já está sendo muito reconhecido pelos pacientes e pela comunidade em relação à sua importância. Semana da luta antimanicomial, sempre no mês de maio, né, o dia 18 é o dia dessa luta. São feitas sempre ações alusivas, né, a defesa de uma saúde mental e da não institucionalização compulsória. E a rede de atenção psicossocial através do CAPS-IJ, CAPS-AD, CAPS-3 e o Centro de Convivência sempre se mobilizam, né, para realmente tratar a saúde mental como uma doença como qualquer outra, sem estigma, né, e que é algo que, em algum momento da nossa vida, nós mesmos podemos nos deparar com ela, né? Então, tratar de forma natural, sem preconceitos, e também de acordo com o que a política antimanicomial estabelece no nosso país. Aumento de consultas especializadas na policlínica CIS e ocular. Por diversas vezes aqui nessa casa, sempre aconteceram discussões, né, e debates, audiências públicas em relação à fila de espera para atenção especializada. Alguns incrementos de rede foram feitos pelo município, né, a gente aumentou 62% a capacidade instalada. Hoje, o diagnóstico que a gente tem é que a nossa capacidade instalada ela já é capaz de absorver a demanda média de um mês, né? Então, o que hoje a gente ainda enfrenta é a demanda reprimida de outros anos. Mas, na data de hoje, foi publicada no Diário Oficial a homologação da contratação do SISURG para realizar as consultas desses anos represados, né, de 2022 até agora 2025, alguma coisa. E a expectativa é que, no prazo de 4 meses, toda essa fila tenha sido abordada, né? Então, depois de tanto esforço, então, a homologação saiu publicada hoje no Diário Oficial. Então, a gente espera que, né, na próxima apresentação de contas a gente tenha números muito felizes para poder apresentar, sem essa fila de espera, né, de represamento de tanto tempo. Mas, mesmo assim, foram realizadas com a nossa capacidade instalada atual. 19.172 consultas especializadas e 10.127 exames especializados, 1.492 consultas em oftalmologia na nossa clínica credenciada, 21.692 atendimentos de glaucoma, né, exames e procedimentos, e 1.308 cirurgias de catarata. Na policlínica foram realizadas 19.253 consultas médicas, 4.383 consultas por profissionais de nível superior não médico e realizados 2.737 exames e procedimentos. Então, em 7 meses do ano de 2025, o número de consultas especializadas superou em 62% a projeção total do ano. Para o ano, pode ser observada a redução das filas na melhoria do acesso dos serviços especializados. Em relação à diretoria de manutenção, responsável é a Ellen Campos. O objetivo é garantir o bom funcionamento e a conservação dos bens imóveis e as instalações e equipamentos das unidades de saúde. Nós temos renovado de forma importante a rede estrutural da Secretaria de Saúde desde o início da administração do prefeito Gleitson, né, isso foi a tônica. Nós realmente vimos de uma realidade de unidades muito sucateadas, mofadas, com problemas de rede elétrica, colocando até a segurança de servidores e pacientes em risco. Então, foi feito um mapeamento de riscos dessas unidades e aquelas que estavam em situação mais precária começaram a receber intervenção. Algumas que isso não era possível, né? A solução é construção, então muitas novas obras foram realizadas e ainda estão sendo, né? E o mais importante disso é que o município providenciou a elaboração de projetos para todas as unidades de saúde que a gente ainda tem locado. Então, hoje, a qualquer momento que surge um credenciamento novo, um projeto novo, ou algum parlamentar disposto a disponibilizar recurso, emenda parlamentar ou qualquer outra fonte, a gente já sabe, já tem um projeto em mãos e já sabe quanto vai custar. Então, muitas vezes a gente, no passado, perdeu a oportunidade de fazer isso porque sequer os projetos estavam prontos. A gente nem sabia o tamanho da nossa demanda, o que a gente deveria pedir e quando fosse pedir, qual era o importe dessa demanda. Foram construídas duas novas unidades nesse último ano, né, que é a UBS do Jardinópolis e a UBS do bairro CSU. Do Jardinópolis foi feita com um recurso municipal da ordem de R$ 939 mil e um investimento estadual de R$ 726 mil. E no CSU, um investimento municipal de R$ 921 mil e uma parceria com a Gerdau através de uma PPP, que repassou ao município R$ 800 mil. Total das obras, R$ 3.386.911,24. Mas além da construção dessas duas UBSs novas, foi feita pequenas reformas e revitalização em 18 unidades. O Nilda Barros, que apesar dessa revitalização, né, está já em vias de ser inaugurada a nova sede, porque, como vocês podem ver, é uma casa alugada, tem problema de acessibilidade. Então, em breve, a gente também já está mudando para um prédio novo. Mas, mesmo assim, recebeu uma pequena reforma, né, uma adaptação. Foram utilizados 16 mil de investimento estadual de uma resolução específica que o governo estadual tem para manutenção de unidades de atenção básica. A mesma coisa é o UBS São Paulo. Nós fomos contemplados no PAC com a construção. A UBS já está em construção, mas também, como é uma casa adaptada, precisou receber alguns reparos, da ordem de 14 mil, investimento também dessa mesma resolução do Estado. O BS Candidés, uma pequena reforma de 12 mil. O BS Danilo Paz, 145, porque teve a ampliação de um espaço e mudança do piso. Mas Danilo Paz também, né, a unidade já está em um estágio bastante avançado da obra e muito rapidamente já mudará para o novo prédio. Esse foi investimento municipal, todos eles de emenda parlamentar. A UBS Santos Dumont recebeu investimento de 11 mil. Santos Dumont também, foi, juntamente com São Paulo, foi contemplado no PAC, a construção da unidade está acontecendo. É o UBS do Belo Vale e Rancho Alegre, foi uma reforma no valor de 17 mil, no Vale do Sol, 20 mil. Maria Lúcia Gregório, investimento municipal também da ordem de 20 mil. Campina Verde, 15 mil. Central, Esplanada, 60 mil, investimento municipal, foi emenda parlamentar. Jusa Fonseca Paraíso, 30 mil. Niterói, 162 mil. Afonso Pena, investimento municipal também de emenda. A unidade foi ampliada e ainda está numa terceira fase dessa ampliação, um total de R$ 518.630. BS Nossa Senhora das Graças também, R$ 108.000. O telhado foi todo trocado e a troca de uns revestimentos também. A UBS Nova Holanda, R$ 10.000. E a criação da UBS Nova Fortaleza, no valor de R$ 50.000 para adaptação desse imóvel que é alugado. Manutenção das unidades de saúde, ainda Porto Velho, no valor de R$ 20.000. Morada Nova e São Judas, R$ 50.000. Que é também uma casa nova, que foi adaptada, né, para receber, para tanto que a SF São Judas saísse do prédio São José, que estava comportando 5 equipes, né, já era impossível a dinâmica assistencial lá dentro, e trouxe a morada nova para esse mesmo prédio, para que a gente pudesse também levar para uma outra unidade como é que chama aquele? Jardim das Acácias. Manutenção dos imóveis da atenção especializada, então a maior delas foi a reforma do complexo da Policlínica, né, onde ficam 6 unidades, a Policlínica, onde ficava o antigo CRER, que agora vai ser adaptado para um centro de referência de saúde da criança e da mulher, o CRI, que é o Centro de Imunobiológicos Especiais, o SAI, o CEL e o CERSAN. O valor utilizado, R$ 2.326.702. E o investimento municipal nesse complexo, R$ 1.111.274.64. O SAI também foi ampliado com recurso estadual da ordem de R$ 430.000. O CRER também recebeu algumas adaptações na estrutura, um imóvel alugado com uma estrutura bem melhor, mas o CRER também, as obras do CER 4, né, já foram iniciadas, já está na fase recentemente iniciada, está na fase de terraplanagem. Mas muito em breve a gente vai ter um centro realmente muito potente, já na modalidade 4, e responsável pelo atendimento de um número ainda maior de demandas do que o que a gente registra no CRI. E a mesma coisa o CRI, no valor de R$ 55.000. O CEL, né, que é o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, o investimento municipal da ordem de R$ 414.000. E a troca do telhado do CERSAN, que ficou em R$ 275.000, vocês provavelmente devem ter acompanhado. Cada vez que chovia era um tormento no CERSAN, chovia mais dentro que fora. Então, para que a gente também passasse para a segunda fase de reforma, era necessário trocar o telhado, né, sob pena de a gente inviabilizar, caso alguma outra melhoria fosse feita internamente antes dessa substituição. Fora essas intervenções, a manutenção do dia a dia com capina, com pequenos consertos elétricos, hidráulicos, pequenos reparos, fica anualmente na ordem de R$ 1.900.000, estando aqui também o pagamento de pessoal que, né, quem presta esse serviço para nós é integralmente a EMOP. Então, aqui tem tanto material como pagamento, né, do contrato da EMOP. Além disso, também pela diretoria de manutenção, aprovação do projeto para construção da nova policlínica, esse é o layout fornecido pelo Ministério da Saúde, né? É uma planta que vai seguir exatamente o que está estabelecido nesse projeto federal. Ampliação do acesso, garantia da continuidade assistencial e desenvolvimento de ações já voltadas para a implementação das OCIs, que é a oferta do cuidado integrado, né? A atenção especializada ela vive nacionalmente um momento de transição. Entendemos nós, e penso que essa é a tônica do entendimento da maior parte dos servidores da saúde, que é um movimento revolucionário, ainda incipiente, ainda muitas dúvidas em relação a como vai se processar, e essa dúvida ela não é só do município, ela também é do ente estadual, o próprio ministério também, né, é uma fase de adaptação, mas a gente vai superar esse modelo de atenção especializada, em que o paciente fica pulando de fila em fila, né, aguardando tempos e tempos numa única fila, e vai, num período de 60 dias, resolver toda a sua demanda, né? Então, a OCI ela é um pacote de serviços pré-definido, com data para entrar e data para sair. Inclusive, o pagamento, né, dessa OCI está vinculado ao cumprimento do prazo. Não cumpriu em 60 dias, não recebe pagamento. Então, é usado, mas se der certo, realmente vai ser extremamente impactante e a gente torce e vai trabalhar para que dê. E também a portaria 3670 do processo de habilitação do CER4, e também ao layout, como ficará o CER 4, né, que já está em fase de terraplanagem, a licitação pronta e ordem de serviço já dada. E tanto a Policlínica como o CER 4 e as duas unidades de saúde, que é o São Paulo e Santos Dumont, elas têm que ser concluídas em 2 anos, que é o prazo estabelecido pelo PAC. De nossa parte, o que a gente gostaria de expor é isso, porque, né, voltando a dizer, quinta-feira a gente estará aqui de novo apresentando os números do quadrimestre. Então, uma apresentação mais qualitativa e a gente já fica à disposição para qualquer pergunta.
Está feita a prestação de contas do ano de agosto de 2024 a agosto agora desse ano. Tem algum colega que tem alguma pergunta a fazer relativa a somente a prestação de conta no qual a senhora Musa veio fazer?
Senhor presidente, primeiro, boa tarde a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado ali, mas eu estava escutando a parte da apresentação lá embaixo, que eu estava atendendo o gabinete, mas escutando. Mas a saúde, primeiro quero aqui valorizar, parabenizar. Eu sempre procurei ser um vereador justo. Eu sempre que subo na tribuna ou uso as minhas redes sociais para poder fazer cobranças legítimas, né, eu sempre procurei ser justo. Aquilo que a gente entendia que era anseio da população em querer melhorar e que estava ruim, que precisava ser melhorado, eu sempre cobrei, né, e também valorizei aquilo que foi valorizado. E aí eu falo aqui, começo lá em 2021, quando o então secretário de saúde, o Alan, que para mim foi o pior da história de Divinópolis, inquestionável, que deixou muita coisa a desejar, tinha material humano para fazer e apresentar um trabalho bem melhor do que foi feito, tinha orçamento para poder fazer muito mais do que foi feito, e aí as minhas cobranças sempre foram em cima disso, por receber ali os anseios da população em querer melhor em relação à saúde. E como eu disse que eu sempre fui um cara muito justo, da mesma forma que eu sempre cobrei, inclusive em algumas prestações de contas, já cobrei, fiz cobranças em relação à saúde, hoje eu quero aqui valorizar aqui na pessoa da secretária Sheila, né, da diretora, a Cris, e valorizar todo mundo, que a gente sabe que saúde é um grande gargalo, não só municipal, estadual, federal, a gente sabe que as dificuldades continuam, mas a gente tem que valorizar os avanços que a gente teve em relação à saúde. Eu acho que a saúde nunca teve uma atenção tão especial de um governo igual está tendo agora. A gente sabe que tem muito para fazer ainda. Saúde é um gargalo, foi isso que eu disse. Mas a gente tem que dar sim os méritos, aquilo, tudo isso que está sendo feito. E eu me sinto muito feliz em poder falar isso, porque muita vontade até, porque talvez mais de 60% da minha emenda impositiva, porque você não faz nada sem recurso, você não faz nada sem dinheiro, né, presidente? Ela vai para a saúde. Então, me sinto muita vontade de poder cobrar e também elogiar quando tem que ser elogiado. Mas uma coisa que me preocupa muito, e aí eu não peguei essa parte, é a questão da fila, como que está andando. Eu falo assim, consultas, exames e cirurgia. Eu lembro que na época do então secretário incompetente Alan, era uma fila gigantesca, e cobrei muito isso ali na tribuna. E hoje eu queria números reais, até mesmo para a gente poder saber se diminuiu, se aumentou, se manteve, como que está essa questão da fila.
Pode responder primeiro a pergunta do colega. Eu vou deixar claro que é relação à prestação de conta do momento, tá? Esses dados que o Flávio pediu, se tiver de 24 a 25. Que é isso que vocês vieram fazer. Nada mais relativo a isso. Se tiver algum dado para apresentar, pode responder para o colega.
Bom, vereador, na verdade nós tivemos uma redução muito significativa da fila. Como a secretária acabou de falar, hoje nós já somos capazes de atender a nossa demanda mensal, ou seja, tudo que entra dentro do mês a gente tem capacidade de atender, e além dela, né? Nós chegamos a zerar, por exemplo, quando a gente fala zerar, é atender dentro de 30 dias, no máximo, a fila de oftalmologia, de cardiologia, cirurgia de catarata, nós estamos fazendo dentro do prazo previsto, né? Agora, existem ainda alguns gargalos, principalmente de procedimentos que não são realizados aqui, né, que é aquilo que a gente depende ainda de Belo Horizonte, como alguns procedimentos de alta complexidade em cirurgias. Mas quando a gente fala, hoje, na fila de exames, a maior demanda nossa ainda continua sendo ultrassons, alguns tipos de ultrassom, principalmente ecocardiograma, que tem um volume grande, né, ecodoppler, mas o nosso avanço foi muito significativo. Os números... números aqui eu não tenho, mas posso te encaminhar depois, em seguida, né? Eu, Cris, a Cris, a diretoria da Cris é que faz esse controle de quantos pacientes estão e quantos vão entrar na fila. A diretoria de atenção especializada disponibiliza a agenda e a regulação coloca ali os pacientes.
O vereador Matheus Dias...
Só completar, a prestação de contas que acontecerá semana que vem, vocês vão vir com dados pragmáticos em números do que rodou do último quadrimestre em relação aos dois anteriores. Eu só queria pontuar uma questão da cirurgia que você mencionou. Assim, a gente entende que sempre a demanda é maior do que a oferta, sobretudo porque, no ponto de vista de cirurgia, a gente é referência de outros municípios, a gente não é prestador somente de Divinópolis. Mas existem duas questões que têm que ser levadas em conta. Uma, em número, a cirurgia ortopédica hoje, em volume, é a que cresce mais, exacerbadamente, tanto na urgência quanto na eletiva. Então, assim, por mais que opere muito, ela ainda é um volume muito alto. E tem uma clínica que assim, me deixa muito aflita, que essa é por vazio assistencial, por falta de prestação de serviço, que é a cirurgia de otorrino. Hoje a gente tem uma demanda agarrada lá de 595 cirurgias em otorrino. Aí é adenoide, todas essas múltiplas de otorrino. E a gente tem uma vagas de 6 vagas por mês para prestação de serviço nessa área. Por que a gente quer? Não, porque não tem ninguém interessado em fazer, não tem mão de obra, não tem interesse quem faz de ampliar o serviço. Então, em volume, ela não é tão expressiva quanto a de ortopedia, mas ela é muito mais difícil de sair. São duas clínicas muito agarradas. Tá?
Presidente, só mais uma pergunta aqui. Ontem mesmo, secretária, não só eu, como o próprio presidente, outros vereadores também, levanta muita questão aqui da conclusão do Hospital Público Regional. Não é segredo para ninguém que o governo Zema, o desgoverno Zema, vem fazendo Divinópolis de otário, de bobo, já tem muito tempo, joga um ano para o outro, de um ano para o outro, e a última promessa que teve aqui, um monte de puxa-saco, foi que ia entregar agora em setembro. E já mudou o discurso, agora não vai entregar em setembro, mas vai entregar o ano que vem. E está todo mundo exausto. Vocês que trabalham aí na saúde, vocês sabem o que eu estou falando. É enfermeiro exausto, médico exausto, quem trabalha no administrativo está exausto, de tanto trabalhar, de não só atender Divinópolis, como foi colocado aqui também, atender a macro-região e a micro-região. Eu queria que você falasse, até mesmo para poder ficar gravado, a importância que é esse Hospital Público Regional para Divinópolis, o tanto que vai aqui melhorar. A gente não vai resolver o problema da saúde, a gente sabe que o problema ele é bem mais complexo do que aparenta ser. Mas o tanto que vai melhorar a saúde, e aqui eu quero falar do povo de Divinópolis, o tanto que vai melhorar. Eu queria que você falasse a importância da conclusão do Hospital Público Regional para nós, secretário.
Flávio, sem dúvida, talvez seja o maior empreendimento e a maior espera da história de Divinópolis desse hospital, né? Serão cerca de 200 novos leitos e ele será duplamente importante. Primeiro, quantitativamente, porque se você tem uma macro com déficit de leitos resolutivos, você coloca de imediato 200 leitos, você realmente amplia essa possibilidade, mas principalmente, Flávio, e é nisso que a gente, é por isso também que a gente aguarda com tanta ansiedade, é que nos coube desenhar o plano assistencial do hospital, justamente incluindo nesse hospital clínicas que como a Cris disse, têm represamento regional, dentre elas a otorrinolaringologia, a clínica endovascular, que a gente realmente... A urologia. Vocês acompanham no gabinete de vocês, certamente. Então, quando o paciente precisa estar lá com... quase que em vias de amputação, o tempo que ele fica aguardando a liberação de leito, porque ele sai da macro-região, né? Então nós não temos prestador. Então ele é esperado, tanto do ponto de vista que 200 leitos será um importante reforço assistencial para todos nós, mas principalmente também que ele vai trazer luz no fim do túnel para clínicas que hoje a gente tem um represamento praticamente completo.
É um apelo, então, né, secretária, que Divinópolis, município de Divinópolis, uma cidade, talvez uma das referências do estado de Minas Gerais, faz aí o governador, que a gente possa realmente, de forma efetiva, concluir, entregar e pôr para funcionar o Hospital Público Regional, que é isso que não só eu, como a maioria dos colegas ali, né, Ney, cobra do incompetente governador Romeu Zema. Obrigado.
Vereador Matheus Dias, por favor, pergunta.
Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, da secretária, da equipe. Quero parabenizar pelo trabalho, né, que tem sido realizado na saúde. A saúde ela é um desafio, né? Então, assim, muitas vezes, enquanto vereador, né, eu que nunca tinha sido tudo, a gente recebe demandas diariamente, né, da saúde, mesmo sabendo que avança, mas como existe aí uma demanda grande, né, um déficit grande no serviço, então é um desafio muito grande, parabenizar. Eu quero só deixar registrado, presidente, da minha luta referente à saúde mental, né, e no que envolve especificamente onde existe ali, no meu ponto de vista, ainda um buraco, que é referente às comunidades terapêuticas, né. De acordo com a portaria número 3088, de 2011, até me corrijam se alguém soubesse se teve alguma atualização, né, porque desde 2019, que eu não estou atuando diretamente em comunidade terapêutica, essa portaria que instituiu a RAPS, né, as comunidades terapêuticas estão ali. E a gente tem o serviço de saúde mental no município, né, Sersan, CAPS, avançamos com CAPS-I, né, eu sempre cito, quando fui coordenador de abrigo também, tínhamos que ir com as crianças e adolescentes em surto para o CEPAI, né, dentro de um carro, né, ficávamos ali e tal, e hoje, graças a Deus, temos o CAPS-I também, mas as comunidades terapêuticas ainda não são vistas, não estão trabalhando no fluxo, na rede, com a RAPS, né, o Serviço de Atenção Primária deve apoiar e reforçar esses cuidados. E o CAPS é responsável por indicar, acompanhar, planejar, plano terapêutico, usuário, né, enfim. Então, assim, quero deixar registrado aqui nessa prestação de conta. Já nos reunimos várias vezes para tratar disso. Já estive com o Geraldo na Casa Dia, né, também. É óbvio que nós somos responsáveis, né, e se buscamos alguma parceria com o poder público, vão ser com as instituições que cumprem o seu papel. Né, as instituições sérias, que trabalham sério, com equipe técnica, com espaço adequado. Né, ontem mesmo estive na Casa Dia. Um espaço acessível, um espaço que tem os profissionais. Então, nesses próximos 4 anos, eu sempre estarei falando e lutando por essa parceria para que funcione. Né? É uma bandeira. A saúde tem tanto desafio, Matheus. Você está falando de comunidade terapêutica? É a minha bandeira, faz parte da minha história. Eu estou aqui também e trago toda a minha história e minha luta para dentro deste espaço agora como vereador. Então quero deixar claro que a minha luta vai continuar, viu, Geraldo? Vamos ainda nos reunir, né? Estávamos caminhando aí para uma possível parceria que não foi viabilizada, mas a nossa luta continua.
Vereador Neiburg.
Boa tarde a todos, né? Quero cumprimentar a nossa secretária Sheila, cumprimento toda a equipe da CEMUSA. Eu tenho uma dúvida aqui, Sheila. Tem um projeto meu, né, o 041, que se tornou lei 9.529, né? É a lei que transporta o paciente pós-operatório, paciente acamado, né, para ser atendido. Por exemplo, eu tenho assim, algumas pessoas, a senhora que mora no Alinsu, que ela é acamada. Então ela precisa de vir aqui no CRER. E às vezes não tem, ela não tem uma ambulância, não tem nada. Então a gente fez esse projeto que autoriza o município a fazer esse transporte, né, foi sancionado em abril. E infelizmente até hoje ele não foi executado. Né? Então eu quero saber assim, qual que é a maior dificuldade nesse projeto nosso? Porque não só ela, mas suponhamos, a pessoa opera lá em Luz, opera de joelho lá em Luz. Ele precisa de fazer fisioterapia. E às vezes é um coitado, infelizmente, ele não tem um dinheiro para pegar um ônibus para ir. E não está conseguindo andar, está com o joelho operado, né? E esse projeto, é lógico, ele é assistido pelo CRAS e tal, então esse projeto vai ajudar esse tipo de pessoas. Pessoas com as bolsas de coloscomia, né? essas bolsas têm que ser trocadas. Eu já vi muitas das vezes, as meninas já me contaram esse fato, de desistência de última hora que a pessoa não tem dinheiro para comprar, infelizmente, para pagar o ônibus para ir lá trocar essa bolsa. Então eu queria ver qual que é a maior dificuldade da secretaria em colocar o nosso projeto a ser executado.
Antes da secretária responder, eu quero te dar em primeira mão que o principal era a fonte, a ambulância adaptada. Não dá, não tinha. Ontem, graças a Deus, através de reunião e conversa com a secretária, a gente está destinando, segundo os estudos dela, 280 mil para ter essa ambulância adaptada com maca e tudo mais, para levar tanto para fisioterapia como até para uma hemodiálise. Então vai ser uma emenda nossa, um estudo pela secretaria de 280 mil para destinar. Agora, por favor, pode responder.
A nossa dificuldade, Ney, é justamente a capacidade instalada. Nós não tínhamos condições de... Os carros que nós dispunhamos em ambulância, ela fica 100% dedicada ao TFD, porque se a gente retira para fazer o transporte local, você desguarnece o TFD, às vezes pessoas que estão aguardando uma cirurgia, uma consulta em Belo Horizonte, às vezes há mais de ano, se a gente desloca, essa pessoa perde. Então a gente precisa aumentar a capacidade instalada do setor de transporte para passar a disponibilizar o transporte dentro de Divinópolis. E realmente são muitas demandas. Né? Ontem o doutor Delano, através da sua assessoria, entrou em contato com uma paciente que teve a situação de saúde agravada e agora, para ir fazer as sessões de hemodiálise, ela precisa ir deitada, numa ambulância. E o preço de mercado para uma ambulância simples, de um trajeto da casa até o Hospital São Deus, é R$200. Então, ou seja, algo inviável para alguém que vai se deslocar 3 vezes por semana. Então, isso é algo inviável para a grande maioria do divinopolitano. Né? E a mesma coisa, como você bem citou, paciente pós-cirúrgico, de trauma, que tem essa dificuldade de pegar um transporte público. Então, a gente precisa de recursos para incrementar a frota do município para que alguns veículos possam permanecer em Divinópolis enquanto os outros se deslocam para o tratamento TFD.
Bacana, quero parabenizar o vereador por isso, né, ter essa sensibilidade, não é à toa que eu falo, né, falo em saúde, falo em Delano, porque ele está por dentro de tudo. A gente tem, assim, a nossa assessoria, a gente preocupado com isso, a gente cria as leis, mas o Delano está trazendo a solução para isso. Deixar aqui aberta, está sendo gravado, Delano, é o seguinte, se o problema é esse do recurso, você está trazendo ambulância. Então, nós vamos colocar um recurso maior para abastecer e colocar uma pessoa nessa ambulância aí para atender toda a cidade. Parabéns, principalmente a questão de hemodiálise, né? Eu acho que assim, é bom a gente ressaltar isso, saudou o Zé Brás, se não fosse eu, o Zé Brás, a turma de hemodiálise nem transporte tinha, né?
Sim.
A gente foi lá, na época que a empresa que fazia o serviço não queria fazer mais, a gente brigou muito com a Alan e graças a Deus a CEMUSA assumiu esse transporte lá. E agora o Delano dando mais dignidade para a turma. Então parabéns à CEMUSA, né, e parabéns ao doutor que é da pasta e sabe fazer. Obrigado, contemplado.
Tem mais algum dado, alguma pergunta? Não? Então declaro encerrada a prestação de conta 2025, 2024, agosto 2025.